בעזרת השם, דף קל"ד, תתעדוד בארבעת רעולה פסוד, בבין זנוב ודף שלום עליכם. סתמו דף קל"ג עמוד ב', נקים תניא ג'בשו. נקומסו דניא, תנא מפעלה ברייתא. מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגים כשורה. תשובה פסוד, כי יוספידוס נוסי קומפורטב ומבין. עמד וכתב נכסיו לנתן בן עוזיאל, יסיפאי, אסקריברו תסתמיד כסדשנו. תודה פורטונה דלי, פרא יונתן בן עוזיאל, ותנא. מה עשה יונתן בן עוזיאל? כי יונתן בן עוזיאל פייס. מכר שליש, והקדיש שליש, והחזיר לבניו שליש. יונתן בן עוזיאל, אלי דסידיו ואינדה, אום טרסו דו פטרימוניו, כי נכנסה בו. סנצ'יפיקה, וסגונדו טרסו, פראו בית המקדש, פייס והקדש. אי דא, וטרסירו טרסו, פראו ספירס דו פלסיד. מזמו כפלסידו. Deu a Yonatan ben Uzziel para que os filhos não recebam. E Yonatan ben Uzziel, ele viu sim certo que os filhos recebam o terço. Barav Shamai bimaklo betarmino. Shamai veio para Yonatan ben Uzziel. E Shamai, o grande sábio, disse a Yonatan ben Uzziel que como ele pode fazer isso? Ele não tem autoridade de dar esse terço aos filhos do falecido, se o falecido justamente deu a ele para que os filhos não recebam. Amalei Shamai, imata yachol eutzit ma shamachakte ma shekdashte yachol eutzit ma shekhzarte. Im lav, começamos com o flamedalit em cima, imata yachol eutzit ma shekhzarte. Falou Yonatan ben Uzziel para Shamai, se você tem autoridade de cancelar o que eu vendi e o que eu santifiquei, então você também tem autoridade de tirar esse terço dos filhos do falecido. Mas se não, se você não tem autoridade de cancelar a venda do primeiro terço, o ekdesh do segundo terço, então você não tem autoridade de tirar esse terço dos filhos. Ou seja, falou Yonatan ben Uzziel que o falecido deu a ele o patrimônio. Ele pode fazer o que ele quiser. Então se ele pode vender ou santificar, ele pode dar para os filhos do falecido se ele quiser. Ele tem essa autoridade? Falou Yonatan ben Uzziel, se ele não tem autoridade para vender, então ele não tem autoridade também para dar para os filhos do falecido e vice-versa. Assim falou Yonatan ben Uzziel que o patrimônio é dele, ele pode fazer o que ele quiser com isso. Amari tia halai ben Uzziel e tia halai ben Uzziel. Falou o sábio Shamai que Yonatan ben Uzziel respondeu de forma decisiva, de forma forte e venceu o debate. E não está claro o que aconteceu entre os sábios. Meikara mais savar. Pergunta agora, o que Shamai sustentava no princípio? Por que Yonatan ben Uzziel não poderia dar para os filhos do falecido? Mishum maaseh de Bet Horon, por causa do acontecimento de Bet Horon. Letran fala a Mishnah. Maaseh Bet Horon aconteceu nessa região de Bet Horon. Bechad she'aviv mudar emenu ana. Digamos que tinha lá Reuven. Reuven prometeu que o pai dele não tinha permissão de ter proveito do patrimônio dele. Isso é uma forma de promessa que a pessoa promete, proibindo o outro de ter proveito do patrimônio desse que prometeu. Então Reuven, ele proibiu o pai dele de ter qualquer proveito do patrimônio dele por força de uma promessa. E o que aconteceu foi que Reuven ia casar o seu filho e ele queria que o pai participasse sim da refeição. Mas o pai não pode vir, porque o pai vai estar tendo proveito da refeição do filho dele. Reuven? Fala Reuven para seu amigo Shimon. Shimon, estou te dando de presente o pátio que o casamento vai ser feito e a refeição do casamento. Pertence a você. Para quê? Para que o meu pai possa vir participar do casamento. Assim ele vai estar tendo proveito de você e não tem nenhum problema. Amarlo, imxelie, harei muktashim na shamai. Falou Shimon, se você está me dando tudo isso, estou santificando tudo para o Betamigdash, tudo é que deixa. Então o que aconteceu na sequência? Amarlo falou, eu venho para Shimon, loratatelecha, etcheli, shtakdishem na shamai. Eu não te dei tudo isso para você santificar para o Betamigdash? Se essa santificação, esse ekdesh valer, então ninguém pode ter proveito disso. Eu falei claramente para você que eu estou te dando a refeição e o pátio para que o meu pai possa vir participar da refeição. Então, óbvio que eu não quero que você santifique para o Betamigdash. Então, Shimon estava testando o Reuven. Mas Shimon sabia que para o pai de Reuven poder vir participar da refeição, é necessário que esse presente que Reuven deu a Shimon seja de coração pleno. Aí vai pertencer realmente a Shimon, e o pai de Reuven pode vir participar. Então Shimon está testando Reuven, ele santificou para o Beit HaMikdash assim, e disse: Amalo, lo natata li et shelcha, ela sheteata ve'avicha, ochlim ve'shotim, umeratzim zel hazeh, ve'avon talui beroshom. Falou Shimon para Reuven que Reuven falhou no teste. Reuven deveria ter dito: não tem escolha. Se ele tivesse dado realmente de coração pleno a Shimon, então o Shimon pode fazer o que ele quiser com isso. Ele pode também santificar. O fato de Reuven ter reclamado com Shimon é sinal que ele não deu de coração pleno. Então falou Shimon para Reuven: o que você quer é que você possa fazer o seu casamento do seu filho e o seu pai possa vir participar e vocês façam as pazes, e o pecado do fato do seu pai estar comendo a sua refeição esteja na cabeça de Shimon. Assim ele falou sobre si próprio, porque Shimon seria cúmplice e estaria recebendo esse presente que não valeu, e dando a oportunidade ao pai de Reuven vir e comer da refeição, mas Shimon estará pecando também. Então Shimon disse a Reuven que Reuven quer só usar ele como cúmplice do pecado e não quer dar de coração pleno a ele, porque se quisesse dar de coração pleno, Shimon poderia santificar, fazer o que ele quiser. Amru Chachamim, kol matana shira shimikdisha mukdesh, tena matana, e falaram os sábios que Shimon tem razão. Se a pessoa dá um presente a outro, e esse receptor não pode santificar para o Beit HaMikdash, porque esse que deu proíbe, é sinal que esse presente não valeu. A pessoa não deu de coração pleno. Então falou Shammai para Yonatan ben Uzziel: a pessoa está prestes a falecer e deu a você o patrimônio porque não quer que os filhos recebam. Os filhos não se comportavam bem. Você pega e você devolve um terço aos filhos do falecido? Você está indo contra as ordens do falecido. Então falou Shammai que os filhos não podem certificar isso para o Beit HaMikdash, porque eles não tinham a permissão do pai de receber isso. Sendo assim, o que você deu a eles também não valeu. Falou Shammai para Yonatan ben Uzziel que ele tem que receber de volta esse terço. Respondeu Yonatan ben Uzziel que tem uma diferença bem grande entre esse caso do casamento e o caso da herança. Nesse caso do casamento, Reuven disse a Shimon que ele está dando a Shimon com condições. Não quer que, por exemplo, Shimon santifique para o Beit HaMikdash. E aí falaram os sábios: se Shimon não pode santificar, é um presente falso, não valeu, não foi de coração pleno. Mas fala de Yonatan ben Uzziel, quando esse que faleceu me deu o patrimônio dele, ele não impôs nenhuma condição, ele me deu o patrimônio sem limites. Eu posso fazer o que eu quiser com isso, eu posso dar aos filhos do falecido se eu quiser, e eles podem sim santificar, porque é o patrimônio que vai vir de mim para eles. Isso que o pai não quis dar diretamente aos filhos não me proíbe, eu também usei, de dar parte do patrimônio a eles. E realmente falou Shammai que Yonatan ben Uzziel venceu o debate. Conta quem era mais sobre Yonatan ben Uzziel. Estava no Vila Breta. Shmonim Tamidim Ayulo Leiler Zaken. Ileir, o sábio, tinha 80 alunos. Shloshim Emreuim Shetishre Alem Shkinak Moshe Rabbeinu. Os 30 alunos maiores, eles mereciam que a presença divina pairasse sobre eles como pairava sobre Moshe Rabbeinu. Eram alunos muito, muito especiais. Shloshim Emroim Shetamod Lehem Chamat Yehoshua Binun. Os 30 menores alunos, eles mereciam que o sol parasse como parou para Yehoshua Binun em Givon, Shemesh Begivon Dom. Esrim Benunim, os 20 intermediários, Gadol Shemekurav Yonatan Ben Uzziel, o maior desse grupo, era Yonatan Ben Uzziel. Katar Shemekurav, o menor do grupo dos intermediários, é Rabban Yochanan Ben Zakkai. Abru Allah Vado Yochanan Ben Zakkai. Se contava sobre Rabban Yochanan Ben Zakkai. Shelo Iniach Mikra, ele estudou todo o Tanakh, Torah Nevim, Ktuvim completo, o Mishnah, todas as Mishnayot, todas as Braitot, Gemara, todas as explicações sobre as Mishnayot e as Braitot, Alachot, todas as leis que recebemos de tradição desde Moshe Rabbeinu, Ve'agadot, os Midrashim, interpretações de Psukim, Digduke Torah, saber o que cada letra veio ensinar na Torah, tem uma letra sobrando aqui, uma letra sobrando ali. Ele sabia todas as letras que estavam sobrando, o que cada letra veio ensinar. Veio que sofrim, sabia também todos os decretos rabínicos, Nekarim e Hamurim, sabia os Kalvachomer, as deduções, como se aprende uma lei da outra, o Gzerot Shavot, e sabia também todas as Gzerot Shavot, ou seja, que quando associamos um trecho ao outro, porque a Torá usa o mesmo termo nos dois trechos, a mesma palavra, é a Gzerot Shavot, ele sabia todas as Gzerot Shavot, o Tkufot, ele sabia muito bem também o assunto do calendário lunar, um assunto muito complexo. Vegi Matreot, ele sabia como interpretar o valor numérico das palavras, interpretava os psukim conforme o valor numérico também, associando um passou com o outro, etc. O Meshalot Kofsim, o Meshalot Shoalim, sabia todas as parábolas que se sabia na época, para ensinar lições mais profundas, usavam parábolas. Sihat Shedim, ele sabia como dar ordens aos espíritos ofensivos. Ele sabia fazer amuletos para curar doenças. Então ele sabia como ordenar os espíritos a não prejudicarem. O Sihat Kalim sabia as conversas das árvores. O Sihat Malachai Asharet sabia como ordenar os anjos. O Davar Gadol e o Davar Katan, ele sabia dos campos maiores da Torá até os campos menores. O Davar Gadol e o Masei Merkavá, os campos maiores se referem ao Masei Merkavá, assuntos cabalísticos, Midavar Katan, Avayot de Abai e Rava. Assuntos menores são as perguntas e respostas de Abai e Rava, como explicar uma Mishnah, uma contradição aqui, como se responde, e assim por diante. Lekaim Mashe Neemar Lelchim Lo Avai Yesh. E esse pasuk, Lelchim Lo Avai Yesh, que Hashem vai dar aos justos 310 mundos no mundo vindouro como recompensa, Veotratem Amale, e vai encher os tesouros deles. Esse pasuk se recai também sobre os alunos de Hillel. Todos eles vão merecer essa recompensa por causa da boa conduta e da dedicação ao estudo da Torá. Vamos ver. Rime achar de katan shebekulam, que gadol shebekulam achar de kama. Se Rabbi Yochanan ben Zakkai, que era o menor do grupo dos intermediários, tinha todas essas virtudes, o maior do grupo, Yonatan ben Uzziel, muito mais. אמרו עליו עד יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו נשרף. סיכון תעשו ביונתן בן עוזיאל, כולי סבא סיינטדו, הסתודנו תורה, סיפסבו פסטרו סוברי הקבסה דלי, סיפסטרו סיקיימבו. פורקז דוס אנג'וס, ג'פוגו, כסתבו מולה, קונסנטרדוס, נסילוקאו, הסקוטנדו, הוא הסתודו ג'יונתן בן עוזיאל. קומסמו דרום המשנה, מתניתי. A pessoa diz, esse é meu filho, essa pessoa é confiada. Se, digamos, temos Reuven e Shimon, irmãos. E Reuven diz, Avraham também é nosso irmão. Shimon diz que não. Reuven não é confiado. Se o pai de Reuven e Shimon falecem, Avraham não vai receber um terço da herança, porque Shimon diz que Avraham não é irmão deles. O que sim, Veitor e Mor Bechelko. Se Reuven e Shimon são irmãos. Reuven diz que Avraham também é irmão. Shimon diz que não. O pai de Reuven e Shimon falece. Shimon fica com metade da herança. Reuven, ele vai ter que dividir a metade dele com Avraham, porque ele sim disse que Avraham é irmão dele. Então, se é assim, Avraham, conforme Reuven, merece parte da herança do pai. Então, Shimon fica com metade, porque Shimon diz que Avraham não é irmão. Reuven vier com a outra metade, junto com Avraham, vai ter que repartir com ele. Met yachzeru nechassim lemkoman. Se Avraham falece, e não tem outros herdeiros, o que ele recebeu de Reuven, da herança do pai, volta a Reuven. Não volta a Shimon, porque Shimon não deu nada a Avraham. Naflu nechassim lemkomacher irshu echavimo. Se, digamos, Avraham, ele herdou alguma herança, digamos, a esposa dele faleceu, ele recebeu a herança dela. E ele falece, então os irmãos dele vão repartir a herança de Avraham, se ele faleceu sem herdeiros, sem filhos. Então quem vai repartir vão ser os irmãos dele. E vamos ver quais irmãos vão receber, será que Shimon também vai receber ou não? Ou será que só Reuven que disse que Avraham é irmão dele vai receber? Fala, Gemara, Zebeni Nema, Nema Ircheta, por causa da primeira lei da Mishnah. A pessoa diz, fulano é meu filho. Ele é confiado com relação a qual lei isso se refere. A maravilha, mas, meu Deus, fala a vida de Nobis Shmuel com relação à herança. Reuven diz, por exemplo, que Avram é filho dele. Reuven falecendo, Avram vai receber parte da herança. Porque Reuven é confiado em dizer que Avram é filho dele. Digamos que Reuven não tem outros filhos. E Reuven faleceu. Reuven é confiado quando ele diz que Avram é filho dele. E a esposa de Reuven não é uma Yevamá. Não está vinculada aos irmãos de Reuven. Sabemos que quando a pessoa falece sem filhos, a esposa dele está vinculada aos irmãos para se casar com um deles, fazer Ibu. Ou se não, fazer a Halitza, é um ritual de desvínculo. Então Reuven não tinha outros filhos. Reuven, antes de falecer, disse que Avram é filho dele. Ele é confiado, ele falece, a esposa dele não é uma Yevamá, ela pode se casar com quem ela quiser. Não está compromissada ou vinculada aos irmãos de Reuven. Viramos a página Leorosho Pshita. Pergunta, mano, é óbvio que Reuven pode dizer que Avram é filho dele para que Avram receba a herança. Porque Reuven tem um amigo. Reuven pode dizer o seguinte: por que eu mentiria que Avram é meu filho? Se eu quisesse dar a ele a herança, eu podia dar a ele de presente. A pessoa pode dar de presente o que ele quiser para quem ele quiser. Reuven pode dizer, mas ele deixa aquele, por que eu mentiria? Eu poderia simplesmente dar de presente para que Avram receba o meu patrimônio, então confie em mim quando eu digo que Avram é meu filho e ele vai receber parte da herança. Isso é óbvio. Se falar Liftori Testomi na Ibum e Sechalé, a novidade principal da Mishnah realmente é com relação ao Ibum. Que Reuven dizendo que Avram é filho dele, Reuven falecendo sem nenhum outro filho, a esposa de Reuven não é uma Yevamá, ela pode se casar com quem ela quiser. Mas não é eterna, porém essa lei também foi mencionada na Mishnah em Kiddushim. A pessoa diz, antes de falecer, ele tem filhos. Ele quis isentar a esposa dele do Ibum. Ele é confiado. A esposa não está vinculada aos irmãos. Se antes de falecer ele diz que ele tem irmãos, se ele está falecendo sem filhos, e aí ele diz que a esposa está compromissada, está vinculada aos irmãos, ele não é confiado. Então, se vê dessa Mishnah que Reuven é confiado em dizer que ele tem filhos, e dessa forma isentando a esposa dele do Ibum. Então, por que a nossa Mishnah veio repetir essa lei? Então, só para explicar essa Mishnah aqui do Shin um pouco melhor, o caso é, como a gente vê na sequência aqui, a gente não sabia se Reuven tinha filhos ou não, e não sabia se ele tinha irmãos ou não. Então temos uma situação de sfeika. Existe uma dúvida sobre outra dúvida. Se essa mulher de Reuven, depois do falecimento dele, vai estar vinculada, vai estar escucada e bom, vinculada aos irmãos do marido. Ou seja, vamos dizer, talvez Reuven tenha filhos e a esposa dele não está vinculada aos irmãos do marido. E mesmo que ele não tenha filhos, talvez ele não tenha irmãos. Então, outro motivo para dizer que ela não tem esse compromisso do Ibum. Ou vamos falar o contrário, que talvez Reuven não tenha irmãos, e mesmo que ele tenha irmãos, talvez ele tenha filhos. Então, de qualquer forma, para essa esposa de Reuven estar compromissada a alguém, como Yevamá, é necessário que também Reuven não tenha filhos e também ele tenha irmãos. Tem uma dúvida sobre outra dúvida. Uma só desfeita feita, normalmente se facilita a lei. Ela não estaria obrigada a passar pelo Ibum ou pela Halitza. Estaria livre para se casar com quem ela quiser. Esse é o status dela, essa é a razaká dela. Então quando Reuven vem e confirma esse status, confirma a favor dessa razaká, ele diz que ele tem filhos, e a esposa não tem obrigação de Yevamá, ele é confiado, porque ele está indo de acordo com a razaká. Mas se ele vai contra a razaká, contra o status dela, o status dela agora é que ela não está com o Kaleibum, ela não vai estar compromissada a nenhum Yavam, ela pode se casar com quem ela quiser. Vem o marido e diz que ele tem irmãos. Então ele vem compromissar ela, ele vem mudar o status dela, e contra a razaká dela, ele não é confiado. Então a questão da Gemara é, como a gente viu, que na Mishnah em Kiddushin já disse lá, que Reuven é confiado em dizer que ele tem filhos, e isentar a esposa das obrigações do Ibum. Então por que a nossa Mishnah veio repetir isso? Responde-me, Atam de lo murzak lebear, Acha fargav de murzak lebear. A novidade é bem grande. A Mishnah em Kiddushin, como a gente mencionou, é um caso que a gente não sabe se ele tem irmãos ou não. e não se sentem finos ou não. E aí, nesse caso, quando ele diz que ele tem irmãos, ele não é confiado, porque está indo contra a Hazaká, está compromissando ela as leis do Ibum. E quando ele diz que ele tem filhos, ele está vindo de acordo com a Hazaká, ele é confiado, isentando ela do Ibum. O caso da nossa Mishnah é outro. O caso da nossa Mishnah é que a gente sabe que Reuven tem irmãos. E a gente não sabe se ele tem filhos ou não. Fala Mishnah, Reuven é confiado em dizer que ele tem filhos e isentar a esposa dele das obrigações do Ibum. Então vamos ver na sequência por que ele é confiado. Não temos uma situação de sfeik-sfeika aqui, uma dúvida sobre a outra. Não. Temos certeza que ele tem irmãos. A dúvida é única se ele tem filhos ou não. Ele é confiado em dizer que ele sim tem filhos. Não sei por que ele é confiado agora. Amara Yosef, Amara Vidal, Amara Shmuel, Fala Yosef, em nome de Levida, em nome de Shmuel. Me clema, Muzeb, Nineema. Por que ele alguém seria confiado numa situação da nossa Mishnah? O Irubal, Shamar Gerash, Tishtinema, Fala Levida, em nome de Shmuel, o seguinte raciocínio. O marido é confiado em dizer que ele já se divorciou da esposa dele. Então, fala Levida, em nome de Shmuel, que Leuven pode dizer o seguinte. Por que eu mentiria que eu tenho filhos? Se eu quisesse mentir, se eu fosse um mentiroso, eu poderia ter dito mais simples, que eu já me divorciei da minha mulher. Ele seria confiado, seria se divorciou dela. Quando ele falece, é óbvio que ela não está obrigada a nada. Depois do divórcio, ela já pode se casar com outra pessoa. Então, fala Leuven, acreditem em mim quando eu digo que eu tenho filhos e a minha esposa não está obrigada ao Ibum. Porque se eu quisesse falar mais fácil, eu podia mentir e dizer que já me divorciei. Eu seria confiado. Tentei esse migo. Porém, Amar Yosef, Mar de Avram, Fala Yosef, Deus de Avram, uma exclamação. Taletania Bederotania. Ravidá, em nome de Shmuel, explicou a nossa Mishnah, usando como base uma lei que não tem nenhuma fonte, nem nas Mishnayot, nem nas Braitos. Não temos nenhuma Mishnah, nenhuma Braita, que diz que o marido que diz que se divorciou da esposa, ele é confiado, sem nenhuma prova. Então como é que a Vida pode explicar a nossa Mishnah usando como base uma lei que nem tem base, nenhuma Mishnah, nenhuma Braita? Ele é Itmar Achita, por isso Rebbe Yosef reexplicou o que disse a Vida. Se a Vida veio explicar isso, assim que ele veio falar. Amar a Vida, Amar a Shmur, Fora a Vida, em nome de Shmur, Amru, Zeb, Ninema. Por que ele é confiado em dizer que ele tem filhos? Ou que esse é o filho dele? Uru Beador Legarusha. Um outro motivo. Ele pode dizer, confie em mim, que a minha esposa não tem obrigação de Ibum, porque se eu quisesse, eu posso agora me divorciar dela. Eu tenho esse poder agora de se divorciar. E dessa forma, isentar a mulher dele do Ibum, tanto se ele tenha filhos ou não. Então ele vem com essa força. Ele diz, confie em mim, quando eu digo que a minha esposa não tem obrigação de Ibum, porque eu tenho filhos. Porque se eu quisesse, eu podia agora me divorciar dela. Tem esse poder, Beadô. E por isso ele é confiado. Amara Yosef, fala Yosef. Acho da Amara também no Roi. Bar Shamar Gerash Tishtinema. Roi no Beadô no Igarashá. Aí fala Yosef, desse raciocínio de Levi, em nome de Shmuel, que Levi pode dizer, uma vez que eu posso me divorciar agora da minha esposa e isentar a do Ibum, confia em mim quando eu digo que eu tenho filhos e ela não tem obrigação de Ibum algum. Então, fala você, uma vez que ele disse o nome de Shmuel, então podemos entender essa outra lei de antes, que o marido que diz que já se divorciou da esposa, ele é confiado, porque quem pode dizer, se eu quisesse eu podia me divorciar agora, eu dou um gueto para a mulher agora e me divorcio. Então confia em mim quando eu digo que eu já me divorciei. Ou seja, não tem motivo para mentir, porque se ele quisesse se divorciar, ele poderia se divorciar agora. Fala para mais. Kiata Rabi Tzach Bar Yosef Amar Rabi Yochanan. Rabi Tzach Bar Yosef veio para a Babilônia e disse o nome de Rabi Yochanan. Bar Shamar Girat Shti Enonema. Falou Rabi Tzach Bar Yosef o nome de Rabi Yochanan que o marido que diz que ele se divorciou da mulher dele, ele não é confiado. Não como Rabi Yosef disse antes. Menapeach Rav Sheshet Beadei Azalei Ruil de Rabi Yosef. Então, Rav Sheshet ele fez um gesto, ele assoprou a mão dele, como se ele estivesse assoprando o capim. Ele disse que o raciocínio de Rabi Yosef foi rejeitado, porque Rabi Yochanan disse que o marido não é confiado em dizer que ele já se divorciou da mulher dele sem nenhuma prova. Mas ele falou, Maene, será que realmente essa é a opinião de Rabi Yohanan? Como Rabi Yitzchak bar Yosef disse, Ve'ama Rabi Chiya bar Avin, amar Rabi Yohanan, disse Rabi Chiya bar Avin, nome de Rabi Yohanan. Diferente? Bar Shamar, Girash Tishti, Ne'eman, o marido é sim confiado em dizer que ele se divorciou da mulher. Como fica essa explicação da opinião de Rabi Yohanan, uma contradição? Lokash não tem contradição. Kanema Freya, Kaneaba. Responde agora o seguinte. Depende. Digamos que Reuven fala no dia 1º de Iyar que ele se divorciou da mulher dele um mês antes, no dia 1º de Nissan. E a mulher dele pecou com outro homem no dia 15 de Nissan, por exemplo. Então, no dia 1º de Iyar, Reuven diz que ele se divorciou da mulher dele um mês antes. E nesse interim, tem duas semanas que dizem que a mulher de Reuven pecou com fulano. Nesse caso, a mulher vai ter sem pena de morte. Reuven, dia 1º de Iyar, pode se divorciar da mulher dele agora, não um mês atrás. Então, quando ele diz que se divorciou um mês atrás, ele não é confiado. Todo motivo que ele seria confiado é porque ele tem o poder de se divorciar, Beyado. Ele tem o poder de se divorciar agora, não um mês atrás. Ele não tem o poder de se divorciar agora, um mês atrás. Então, quando ele diz agora que ele se divorciou um mês atrás, ele não é confiado? Então, a mulher tem sem pena de morte. Não confiamos que ele se divorciou da mulher dele um mês atrás. E tem duas semanas que dizem que ela traiu o marido. Mas se no dia 1º de Iyar ele diz que se divorciou hoje. E hoje ele tem o poder de se divorciar. Então, ele é confiado? Então, essa é a diferença entre os dois casos de Rabi Samuel Yosef e Rabi Chiya bar Avi. Vamos entender melhor. E para perguntar aos sábios. Amar leva freia, mal leimune leaba. O que acontece se Reuven no dia 1º de Iyar diz que ele se divorciou da mulher dele um mês antes, no dia 1º de Nissan? Mi palgina de bura ou lo palgina de bura? Será que uma vez que Reuven não é confiado com relação ao passado, ele só é confiado em dizer que ele se divorciou quando ele tem o poder de se divorciar? Ele disse que se divorciou um mês antes. Hoje, ele não tem o poder de se divorciar um mês atrás. Já passou o tempo, obviamente. Então a questão é, será que vamos dividir o que ele disse? Vamos rejeitar a parte, descartar a parte do que ele disse e vamos considerar a parte. Ou seja, ele disse que se divorciou um mês atrás. Em outras palavras, ele também está dizendo que hoje ele está divorciado. Então ele se refere ao passado, e com relação a isso ele não é confiado, mas ele se refere ao presente e futuro, que com relação a isso ele seria confiado. A questão é sempre que vamos descartar parte do que ele disse, vamos dar relevância só a parte do que ele disse, com relação ao que ele se refere ao passado, vamos descartar, e vamos considerar como se ele tivesse dito que ele se divorciou hoje, porque com relação ao presente e futuro, ele é sim confiado, porque ele pode se divorciar agora. Ou será que vamos descartar tudo, uma vez que ele não é confiado com relação ao passado, e ele disse que se divorciou no passado, um mês atrás, vamos descartar isso, vamos descartar tudo que ele disse, não é confiado em dizer nem que, com relação ao momento do presente e do futuro, ele não seria considerado divorciado? Vamos lá, Mari, ver as vidas, Hadamar Palginan, ver Hadamar Lopalginan. Então, Rav Mari e Rav Zin discutiram sobre isso. Uma opinião diz que sim, vamos dar uma relevância parcial, e vamos descartar o resto. Outra opinião diz que vamos descartar tudo. E agora explica melhor. Mas Nami de Rava, qual é a diferença desse caso e o caso de Rava? O que disse Rava? De Amarava, Ishploni, Baalishti, Uveachem Mitztarfim Leorgo. Leorgo velo Leorga. Rava se refere a um outro caso. Reuven vem com Shimon testemunhar no tribunal. O testemunho é que a esposa de Reuven traiu ele com fulano. Então, Reuven, ele pode testemunhar com relação a fulano, é um estranho, mas ele não pode testemunhar com relação à esposa dele, porque ele é parente da esposa, e o parente não pode testemunhar, são crovim. Do Farava, Palginan de Bura. Vamos descartar parte do que ele disse. Com relação ao que não pode ser confiado, com relação à esposa, vamos descartar o que ele disse. Vamos só considerar o que ele disse com relação ao fulano. O que ele disse com relação ao fulano? Que fulano fez a relação proibida com mulher casada. Com relação a fulano, Reuven e Shimon podem testemunhar. Então, fulano vai ser condenado à pena de morte. Já com relação à esposa de Reuven, Reuven não pode testemunhar contra ela, porque são parentes. Então essa parte do testemunho é descartado. Não é relevante porque Reuven não tem como testemunhar sobre um parente. Então qual é a diferença desse caso no caso de antes? No caso de antes tem uma discussão entre Rav Mari e Razi. Reuven disse no dia 1º de Iá que se divorciou da esposa dele no dia 1º de Nissan, um mês antes. E lá discutiram, sabe, se vamos descartar tudo ou só parte. Qual é a diferença desse caso? O caso virava. Realmente, no caso de antes, tem uma discussão. A opinião que diz que vamos descartar tudo, diferencia entre aquele caso do divórcio e o caso de Rava. Porque no caso de Rava, temos duas pessoas diferentes. Temos o fulano e a esposa de Reuven. Então, fala Rava, e todos concordam com isso, que podemos ignorar parte do testemunho que se refere à esposa de Reuven. Porque o testemunho é sim considerado válido se Reuven e Shimon vem dizendo que fulano pegou com uma mulher casada. Então vamos ignorar parte do testemunho. A parte do testemunho que se refere à esposa de Reuven é ignorada, como a gente explicou, porque Reuven é parente dela. E a parte do testemunho que se refere a outra pessoa, o fulano, o pecador, é, eles são confiados, são duas testemunhas que vêm contra ele pela de morte. Isso todos concordam. Já no caso de antes, temos uma discussão. O próprio Reuven fala que ele se divorciou um mês antes. Com relação ao passado, Lema Freire não é confiado. Porque não tem como se divorciar hoje, no passado. E tem como se divorciar agora. Então, com relação ao passado, ele não é confiado. Então fala essa opinião, uma vez que ele disse que ele se divorciou no passado, ele não é confiado com relação a isso, então tudo foi pro brejo. Tudo é descartado. E outra opinião discute, diz que não. Ele diz que se divorciou no passado. E uma consequência disso é que hoje ele está divorciado. E no futuro também vai estar divorciado. Então ele é confiado com relação ao presente e futuro, é como se ele tivesse dito que ele se divorciou agora. Uma vez que ele pode se divorciar agora, beador, ele pode dizer que já se divorciou faz pouco tempo. Nesse mesmo dia, isso ele é confiado ser. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam a minha, vamos ver mais sobre esse assunto. Do marido que diz que se divorciou, será que ele é confiado ou não? E vamos ver uma nova Mishnah. Encontraram uma pessoa que faleceu. E ele tem um testamento amarrado no corpo dele, dizendo que ele quer que aconteça com a herança dele. Será que esse documento é levado em conta ou é suspeito? Vamos ver isso com muito mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.